Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Caro amigo que nos acompanha sempre pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento. Também no nosso programa Ponto de Vista, a produção de Osaí Sanabria, jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. Nosso programa Ponto de Vista sempre trata de temas importantes para a sociedade local, isto é, do Cone Sul do Mato Grosso do Sul, onde a nossa Rádio Coração, através das ondas da Rádio Coração, atinge 25 municípios, mas também, através da rede mundial de computadores, ela chega a tantos outros lugares. E também temas globalizados que ajudam a refletir para a nossa população. Hoje nós vamos tratar sobre o tema suicídio. E é preciso falar sobre esta temática e você pode participar conosco através do nosso WhatsApp 999789507, também pelos nossos telefones 3422-9507, 3451-3084, que é o telefone de Itaporã, onde está a sede da nossa Rádio Coração, e os demais aqui dourados no nosso Estúdio 2. Você pode participar ainda pelo meu Facebook, Crispim Guimarães, pelo site da Rádio Coração, www.radiocoração.org. Aqui no nosso estúdio, para interagir conosco, nos ajudar na reflexão e nas informações, já está aqui Vanessa Figueiredo, que é psicóloga, psicanalista lacaniana, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e depois também o Dr. Wendel Lissa, que é psiquiatra de Dourados, daqui a pouquinho vai estar chegando, e por telefone vamos falar com o professor Edenilson Reis, capelão do Corpo de Bombeiro de Campo Grande, também com Eliane Soares, que é voluntária do CVV, que realiza mais de 1 milhão de atendimentos anuais, com aproximadamente 2 mil voluntários em 18 estados e no Distrito Federal. E também Roberto Sinal, coordenador de divulgação do GAV, Grupo de Amor à Vida, também por telefone. Quero dar as boas-vindas já à Vanessa, que já está conosco, aproveitar a presença dela para a gente já começar, já que o nosso tempo parece longo, mas não é, para um tema tão importante, para começar então a nossa reflexão de hoje, tratando dessa temática. Vanessa, bem-vinda no programa Ponto de Vista, para nos ajudar então na nossa reflexão sobre o tema suicídio, que está realmente preocupando a nossa população. Obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, bom dia. Vamos conversar sobre esse tema tão delicado.
Por que esse tema está se tornando tão em voga na sociedade, a tal ponto da gente ter um mês dedicado a ele, como é o caso do mês que terminou agora, o mês de setembro, chamado de Setembro Amarelo?
É bem interessante isso, porque a gente fala do suicídio, mas a gente tem que ver antes, né? Porque a pessoa, para chegar no suicídio, ela está no mínimo deprimida. Então, tem vários casos que a gente... Outro dia eu estava conversando com outros profissionais da área, de psicólogos e médicos, que todo mundo morre de medo do câncer. Ah, o câncer mata. Gente, a depressão mata tanto quanto. Que a gente chega no caso do suicídio. Por quê? Porque são sentimentos ruins que a pessoa não está suportando mais e ela quer se ver livre daquilo. Aí o ato final, vamos colocar assim, que seria o suicídio. Então, realmente, as pessoas estão morrendo e a Organização Mundial de Saúde está preocupada com isso, porque vem aumentando bastante esses números.
Vanessa, você falou sobre a depressão, mas o suicídio, além da depressão, ele tem outras causas, né?
Na verdade, não tem uma causa específica, única, que leve ao suicídio. Existem sofrimentos individuais. Então, cada história, cada pessoa tem uma história, cada pessoa... fica confusa nos seus pensamentos e...
Porque não dá pra gente traçar o perfil de um suicida,
não,
né?
Não, não dá. Não dá. Isso não dá. Porque cada pessoa que tá sofrendo, ela tem as suas causas, os seus motivos, né? Então, por que que eu falei da depressão? Porque é uma coisa mais conhecida e mais generalizada, né? Mas o que que é? O sofrimento insuportável do sujeito que leva ao suicídio. Então, ele se vê na opção de, tipo, eu vou morrer porque eu não quero sentir mais isso. Às vezes, ele nem quer morrer, mas ele tem que fazer isso porque ele acha que é a solução. Na verdade, a gente pode... Estava estudando ontem a respeito disso, e, coincidentemente, semana passada, eu tive no meu consultório um caso específico desse, né? Ele mandou uma mensagem, eu fui a Campo Grande, eu atendo lá uma vez ao mês. E ele mandou uma mensagem, estava terminando a primeira paciente da tarde. Ah, você poderia fazer mudança na minha vida, não vai dar mais tempo, vou sentir saudades. Eu olhei aquela mensagem e falei assim, isso aqui é uma despedida. Liguei para ele na hora, né? E ele estava brincando com roleta russa. Então, isso realmente é uma coisa que, mas espera aí. Ele estava meu paciente, estou tratando, desde quando ele queria morrer, ele me falou. Uhum. Né? E aí eu intervi, mandei ele para a sessão, ele foi... Graças a Deus ele não conseguiu...
Concretizar?
Exatamente, eu consegui na última... Quando eu li a mensagem, eu falei, se eu tivesse demorado uma hora para ler aquela mensagem, talvez ele não estaria mais aqui, né? E aí eu consegui reverter o quadro, mas ele foi me contar depois, e justamente o que a gente está falando aqui, do sofrimento.
Agora, dentro das perspectivas e daquilo que se traça em relação a um certo perfil, existe duas camadas que seriam mais vulneráveis, né? Que seria a juventude e, quer dizer, os mais jovens e os mais idosos. Isso se confirma? Pelo menos é o que se fala?
Eu também li sobre isso ontem, né? Inclusive, a semana passada eu estava em Campo Grande, no encontro da delegação geral na qual eu faço parte, e veio dois psicanalistas da escola falar justamente da adolescência e que há esse tédio, essa apatia hoje nos jovens, né? Porque eles não veem...
Recentemente aqui...
Essa semana,
né? Uma menina,
morreu,
né?
Morreu uma menina aqui.
É.
Né? Então, assim, a gente vê que as pessoas estão com dificuldades de achar sentidos para a vida, né? Então, a gente... Igual eu sempre coloco para os meus pacientes aqui, não existe um sentido. A gente que tem que criar o sentido, né? Porque viver já é muito difícil, a gente tem que lutar para a vida todos os dias.
Essa é uma questão filosófica complexa.
Exatamente, se a gente for falar aqui, a gente vai ficar anos, luz, falando sobre o sentido da vida. Mas é bem isso que a gente percebe, né? Ele estava lá problemático, com alguns problemas financeiros, porque ele mudou de profissão. Ele, durante a terapia, ele conseguiu sair do emprego, abrir um negócio próprio. E por motivos pessoais com a família, ele começou a achar que ele estava muito errado. E foi o sentimento, né? Fica insuportável a ponto dele querer morrer. E ainda bem que eu consegui resolver isso a tempo.
Vanessa, eu recebi ontem no meu WhatsApp, algumas pessoas mandaram alguns links em relação, inclusive, ao suicídio da semana passada. Existe um grupo que parece que está circulando entre os adolescentes, que incentiva o suicídio, né? E eles dão passos, parece que é um desafio a Deus, né? Se faz um desafio a Deus, existe passos onde se vai dizendo como se suicidar, porque se Deus existe,
ele vai te salvar,
né? E as pessoas vão fazendo os passos, e obviamente que Deus não vai interferir assim por acaso, né? E acaba acontecendo o suicídio. E esses grupos circulam nas redes sociais, né? A gente poderia dizer que entre os adolescentes, parece que neste caso existe um grupo específico, pelo menos aquilo que eu recebi seria entre 12 e 17 anos. De fato, a rede social pode ser um incentivador para que nesta fase frágil de constituição da personalidade, um adolescente cometa de fato o suicídio com tais perspectivas?
Pode ser que sim, né? A gente tem que pensar justamente nessa questão da fragilidade dessa época, né? Do sujeito. Porque se é um sujeito, vamos colocar uma palavra que não seria ideal, mas frágil, fraca, né? Que ele não tem uma base familiar consolidada, que não tem seguro de si. Isso vai acontecer, porque ele é desafiado e ele aceita isso. Se é uma pessoa segura de si, ele vai falar assim, ah, que palhaçada é essa? Não vou fazer parte disso. Né? Mas na adolescência é a parte onde justamente ele quer ser aceito pelo grupo.
E depois também o acesso às redes, né? A fixação nas redes também, isso pode né? Existe hoje realmente uma fixação nas redes, né? Sobretudo...
Mas eu acho que muito a gente tem que pensar numa base familiar mais sólida, de conversa.
Existe?
Acho, não acredito. Eu não acredito.
Que existe ou que não existe?
Que sim, eu tava assim, ah, existe uma fixação. Pra mim, não. Porque depende muito da pessoa, né? Claro que vai dizer, muitas pessoas vão vir aqui e falar assim, nossa, eu acredito, porque eu sou viciada nas redes sociais. Mas aí depende de cada um, a gente volta no cada um, né? Não tem como a gente generalizar que existe uma força maior que arrecada esses adolescentes para fazer uma coisa dessa. Mas do mesmo jeito que também existe nas redes sociais um grupo que eles se cortam, você já ouviu falar disso?
Uhum.
Corta os braços, as pernas, eu já tive várias pacientes.
Uhum.
Engraçado que geralmente são mais meninas que acontece isso, que se cortam, porque elas estão sofrendo tanto emocionalmente, psiquicamente, que eles têm que ter uma dor no corpo, né?
Sim.
E aí o suicídio também eu acho que é isso. Porque...
Pode falar. Pode falar, Patrícia. Pode falar.
Ah, me perdi agora. Vamos lá.
Sim, porque a Vanessa estava falando e foi chamado aqui o Edilson no telefone.
No telefone.
Exato. Edilson, você me escuta?
Estou escutando, sim.
Muito bem. Como nós avisamos ainda há pouco, por telefone, conosco, vai falar o Edilson, que é capelão do Corpo de Bombeiros de Campo Grande. Edilson, seja bem-vindo aqui no nosso programa Ponto de Vista. Nós estamos falando sobre a temática do suicídio, que acabamos de concluir o mês de setembro, né, o setembro amarelo, para trazer à tona, né, esta problemática que é crescente. Eu já ia perguntar aqui para a Vanessa, né, que é psicóloga, e vou transmitir para você a pergunta, depois volto com ela. O que se sabe, né, é que, de fato, o suicídio é algo que vem aumentando. A gente poderia ter algum dado para dizer quais são as causas que realmente faz com que este dado seja perceptível?
O primeiro dado interessante são as notificações que hoje há um registro chamado registro compulsório, tanto das tentativas de suicídio quanto do suicídio consumado, há um registro, uma preocupação da sociedade de Mato Grosso do Sul, somente através da Secretaria de Saúde, dessa notificação onde tem algumas cidades de Mato Grosso do Sul que não possuem instituto médico legal, chamado IML, tá? Mas as delegacias de polícia civil fazem esses registros e mandam, tá, para a Secretaria de Saúde, que posteriormente encaminha para o Ministério da Saúde, da Justiça, e que sai o mapa da violência. Isso, Mato Grosso do Sul tem levado a risca, tem levado a sério. Então, as notificações têm aumentado. Isso, então motiva isso através do Brasil todo fazendo essas notificações. Outro caso, infelizmente, é o aumento de jovens cometendo suicídio da faixa etária de 12 a 25 anos. É um número muito grande, muito expressivo, e isso tem aumentado o grau de estatísticas também. O outro caso são idosos também cometendo suicídio. Então aí nós temos duas pontas aí. O aumento de jovens, crianças e adolescentes e idosos. O idoso pelo fato do abandono, da depressão, da solidão, da angústia, tá? E o jovem, a mesma situação também. Então, para você ver que o que leva o idoso a cometer suicídio, o jovem, mas o jovem tem uma chamada impulsividade, irresponsabilidade, imaturidade, muito adolescente, jovem, infantilizado, que não sabe lidar com frustrações e perdas.
Tá, então, no caso, uma das causas dos dados apontarem que existe uma crescente seria o registro, que antes não existia, e dentro do registro, duas classes que a gente poderia identificar seriam os idosos, de uma sociedade que a gente diz que é uma sociedade que os idosos são descartáveis, né? Inclusive é uma denúncia que o Papa Francisco tem batido sempre, né? Portanto, essa sociedade que os abandona, depois entre os jovens, exatamente porque se sentem vulneráveis pela própria impulsividade e também pela infantilidade em que são submetidos hoje, não é isso? Seria basicamente isso aqui.
Seria basicamente, o causador disso aí é a depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% das pessoas que cometem suicídio têm uma depressão leve, crônica, moderada ou severa. Mas a depressão está associada a esta situação que leva tanto a criança, o adolescente e o idoso a cometer o suicídio.
Agora, ontem eu estive na Polícia Federal com uma psicóloga Elisete, a gente estava trabalhei os aspectos ligados à psicologia, mas ligados à espiritualidade e também à filosofia. A gente não poderia dizer, porque a depressão, ela vai ser uma doença que talvez tenha outras causas bem anteriores, né? E outras doenças também, que talvez esteja ligado ao sentido da vida, que talvez não esteja ligado também a esta sociedade que a gente vive, onde o materialismo sobrepõe ao ser da pessoa?
Pode ser, mas também tem outra situação que poucas pessoas estão percebendo.
Sim.
A questão de Mato Grosso do Sul, ela caracteriza a situação de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Chama-se agrotóxico. Tá? O agrotóxico é um veneno sinteticamente criado em laboratório para matar seres vivos, fungos e bactérias e ervas daninas. Essa pulverização constante do agrotóxico nas lavouras de soja, milho, algodão, em larga escala no nosso estado e no estado vizinho de Mato Grosso, tem levado sim a esta depressão, que é comprovado hoje que muitos agrotóxicos, eles causam lesões cerebrais nos neurotransmissores, matam os neurotransmissores das pessoas. Uma pulverização numa lavoura de soja ou de milho, seja qual for a lavoura, só 30% cai na lavoura. O resto vai nas cidades, nas comunidades próximas. Imagine pulverização, 4 pulverizações de soja, na soja 4 no milho, 4 no algodão ou outro plantio. Isso com o decorrer do ano vai aumentando e vai acumulando este veneno no organismo e vai atingir o sistema central do indivíduo, que leva a uma depressão que o indivíduo nem percebe. Outra coisa, padre, que é muito preocupante, um sinal para as mães principalmente, muitas adolescentes estão usando anticoncepcionais, outras utilizam medicamentos sem orientação médica para limpeza da pele e para não dar acne. Existem muitos medicamentos, se for ler a bula, vai perceber que eles dão alterações no sistema central nervoso, que causa depressão leve, severa, alteração de humor e uma depressão profunda. Isso hoje tem afetado muita, principalmente adolescentes. Outro caso preocupante é o aumento de mulheres, de homens, que fazem uso de medicamentos como para câncer de próstata, para dar virabilidade, para dar o homem ficar mais viril sexualmente, e as mulheres para ter musculação. Isso também afeta os neurotransmissores, afeta o sistema central e causa lesões no cérebro, principalmente a depressão. Aí nós temos essas situações externas, tá? Outra situação é a depressão causada pela questão patológica do indivíduo, que tem uma predisposição, que o organismo não produz suficientemente uma enzima que nos dá a sensação de bem-estar, humor, chamado serotonina, que é a enzima da felicidade, do bem-estar, e outras são as depressões circunstanciais, das perdas diárias da vida, que o indivíduo não sabe lidar com essas frustrações, entra numa depressão e não consegue sair. São as situações, as circunstanciais, perda da namorada, a aposentadoria, as perdas diárias da vida. Então, o suicídio, ele age de forma complexa, mas uma das causas é a depressão, que tem que ser levada a sério. E aquilo que o senhor disse, aquelas palavras que o senhor disse, é isso, são as depressões circunstanciais.
Existe entre a questão de homens e mulheres uma incidência maior entre dos gêneros?
Sim, as mulheres são campeãs na tentativa do suicídio e os homens são campeão no fato consumado. A mulher, ela tenta muito mais a tentativa de suicídio e o homem, o ato consumado é muito mais. Ou seja, mulheres, elas tomam medicamentos esteticamente inofensivos, mas que ao tempo vai levar. Só para ter uma ideia, sim, aqui em Campo Grande, ano passado, nós tivemos 825 casos de tentativas de suicídio. 70% são mulheres.
No caso do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul está entre os estados, o senhor citou sobre a questão desses cinco estados aqui, deste Cone Sul, né, e Centro-Oeste, mas o Mato Grosso do Sul acho que é o segundo ou terceiro, não é isso?
Não, Mato Grosso do Sul é o quarto estado do Brasil. Nós temos Rio Grande do Sul, por 100 mil habitantes, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Aham, e as causas exatamente estão ligadas sobretudo a essa questão agrícola?
Em alguns casos, sim, agrícola, na região sul, temos o agrícola, na região de Mato Grosso hoje, Mato Grosso não figurava nas estatísticas como um estado que tinha alta taxa de suicídio. Hoje ele tem, por 100 mil habitantes, nas regiões que são produtoras de soja, milho e principalmente o algodão, que hoje Mato Grosso produz, é uma das maiores safras de algodão do Brasil, hoje é Mato Grosso, né? São cidades que até então não apresentavam taxa de suicídio, como Sinop, Sorriso, São Lucas do Rio Verde. Essas cidades vêm aumentando em número a taxa de suicídio, principalmente entre jovens.
No Mato Grosso do Sul, obviamente, nós temos a questão indígena, não é isso? Que faz com que esses números se tornem bem maiores, que alavanca, portanto, o índice para a gente chegar a essa quarta posição.
Sim. Antigamente, sim, só para o senhor ter uma ideia, ano passado, só na cidade de Aquidauana, nós tivemos 31 casos de suicídio registrado, só em Aquidauana. Então, é um número muito alarmante, preocupante, um município com menos de 35 mil habitantes, que é Aquidauana, ter uma taxa elevada, aí lá. Só que Aquidauana não é uma cidade, uma região agrícola, e sim pecuária, o que leva... Aí que está os nossos estudos que nós estamos iniciando em Aquidauana, nessa região geográfica dos suicídios. Porque alguns suicídios são replicados na família. Tem casos lá de 3 pessoas da mesma família ter cometido suicídio em menos de 5 anos. Então é replicação ao caso das doenças não diagnosticadas. Em Aquidauana não existe psiquiatra que mora na cidade. O CAPS oferece sim um atendimento, mas as pessoas não conhecem esses atendimentos. Outra coisa que a gente tem que trabalhar muito, o CAPS, ele tem que dar o atendimento, mas não coletivo, e tentar trabalhar o individual do indivíduo, do cidadão, da pessoa que busca o atendimento no CAPS, hoje os hospitais dias, e o atendimento psicoterápico é em grupo. Nós temos que levar a consciência do gestor público a ter uma visão de contratar mais psicólogos, psiquiatras específicos para tentar fazer um trabalho individual.
Agora nós vivemos num período de crise econômica, né? E esta situação que atinge hoje já 12 milhões de pessoas diretamente com a questão do desemprego, mas que atinge de outras formas também indireta, porque mesmo quem tem emprego começa a ter outras restrições, os comerciantes também, porque tem contas a pagar e não consegue. Isso pode agravar a situação, esta situação, país afora?
Não há essa temeridade, porque se a gente falar essa temeridade, nós criamos uma histeria coletiva na sociedade. Uhum. E desperta no indivíduo uma replicação de um ato que ele nem tinha pensado. Não. O que leva o indivíduo é o aumento da violência, da impunidade disso aí. Mas o que leva, sim, uma angústia, uma depressão, aí que vem a depressão circunstancial. É não saber lidar com essa situação. Só que hoje a gente pode vislumbrar algumas coisas melhores na nossa economia. Existem alguns casos aqui no Brasil de pessoas terem cometido suicídio, sugerindo que a dívida externa, a situação do Brasil, a economia, a empresa que faliu, só que são pouquíssimos os casos disso aí. Outros buscam alternativa, porque o brasileiro, ele tem uma situação de superação. Nós não sabemos trabalhar com essa situação. Nós somos, nós temos a habilidade de sermos superar as situações e as crises. Algumas pessoas não, mas a maioria do brasileiro supera isso aí e cria expectativa, porque nós temos uma coisa que outros povos não têm. Nós acreditamos no futuro, ou seja, nós vivemos na esperança.
Em relação à questão de se falar de suicídio, a grande imprensa, ela não fala, como fala dos casos de corrupção, né? Inclusive se fala assim, parece que há um pacto de silêncio, exatamente com medo de fazer com que essa fala provoque mais casos. Isto é fato? Ou haveria também a possibilidade de falar, como estamos falando aqui, em programas que trouxessem uma maior conscientização para programas de prevenção?
Olha, isso é um mito que foi criado na Alemanha, lá por 1700, de uma novela, de uma revista, de um livro chamado O Jovem Werther, que ele cometeu suicídio, né, porque o amor não foi correspondido, e depois da publicação desse livro, várias pessoas na Europa cometeram suicídio semelhante a esse. Então criou-se chamado Efeito Werther. E esse livro foi proibido a comercialização dele em alguns países, porque tinha medo de quem lesse cometesse o suicídio. E aí criou-se o chamado Efeito Werther, mas isso em 1700 na Alemanha. De lá para cá mudou muito. Tá? Então o que acontece é que a imprensa brasileira, ela criou-se esse mito de que falar de suicídio é proibido e vai aumentar. Muito pelo contrário. Os estudos apontam que quando a imprensa notifica um caso, notifica o caso e não a forma, notifica o caso, não fica explorando demasiadamente, mas quando notifica um caso e mostra as alternativas onde o indivíduo pode buscar ajuda, fantástico, necessário, e a função da imprensa divulgar. Por exemplo, aí em Dourados, nós temos a Universidade Federal da Grande Dourados, tem um curso de psicologia e a Escola Clínica de Psicologia que oferta o atendimento gratuito. A Unigran, aí em Dourados, também tem um curso de psicologia e também tem Escola Clínica de Psicologia. Nós temos grupos de autoajuda como Alcoólicos Anônimos, os grupos religiosos, as igrejas, seja católica, evangélica, no seu momento de culto, no seu momento de música, é um local onde o indivíduo que está com uma desordem mental, um sofrimento psíquico, vai buscar ajuda e, dependendo do acolhimento, ele tem isso aí. O diálogo na família, a imprensa voltada a isso, as relações interpessoais, as chefias de recursos humanos e, principalmente, o trabalho hoje que a gente tem feito nas escolas, informando aos professores. A imprensa, sim, tem a obrigação social de divulgar, de falar e apontar as alternativas onde esse indivíduo pode buscar ajuda. Principalmente isso.
Muito bem, quero agradecer a sua participação. Gostaria de deixar mais alguma informação que eu não explorei aqui?
São duas, a gente pode falar muita coisa, por exemplo, sim, uma dor não compartilhada dói mais. Se o indivíduo não compartilhar a sua dor, a sua angústia, ele vai ter um sofrimento muito maior. Então nós precisamos falar da nossa dor. Mas para quem? Para um pai, para um tio, para um irmão, para um vizinho, para um padre, para um pastor, para um psicólogo. Mas falar da nossa dor, buscar ajuda e não colocar a nossa dor, a nossa angústia nas redes sociais. Outra coisa, ontem nós estávamos aí em Dourados, num evento aí na Unigran, falando justamente sobre isso. Estamos levando aí, pela Universidade Federal aqui de Campo Grande, Hospital Universitário, um curso de prevenção de suicídio a ser realizado aí em Dourados, para a comunidade de Dourados. Porque aqui em Campo Grande nós coordenamos o curso de prevenção de suicídio, estamos levando este curso aí para Grande Dourados aí, para nós incentivarmos a cultura da prevenção ao suicídio. Eu acho que é um grande legado que vamos deixar aí em Dourados a partir do ano que vem, provavelmente no mês de março do ano que vem esse curso inicia-se aí em Dourados.
Olha, lhe agradeço imensamente aqui a participação do nosso programa Ponto de Vista, bastante esclarecedora, né, mais uma vez. E vamos trabalhando, a Rádio Coração também sempre se coloca à disposição para esses esclarecimentos, para a nossa população. Esse programa amanhã será reprisado às 20h30 e durante a semana nós vamos disponibilizar a sua fala também, e também será disponibilizada para quem quiser levar para colégios, universidades também, tá bom? Muito obrigado, hein?
Nós que agradecemos, padre, em nome do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Sli, em nome da diretora-geral do Hospital Universitário aqui de Campo Grande, a doutora André, a oportunidade de colaborar. Mas lembre-se, uma dor não compartilhada dói mais. Está com dor, angústia, noite, ligue 193 Corpo de Bombeiros e 190 Polícia Militar. São telefones que salvam e tem homens e mulheres que podem ouvir a tua dor. Obrigado.
Muito bem, obrigado a sua participação. Voltamos aqui com a nossa psicóloga Vanessa, né? A nossa, né? Que já é do programa Ponto de Vista, agora é nossa. Vanessa, então ele trouxe algumas coisas importantes aqui para descaracterizar alguns mitos. Este era um mito que eu ia perguntar para vocês sobre essa questão de falar, né? Porque, de fato, se cresce essa problemática, você, eu, né? Todos nós assistimos os telejornais, sobretudo, e na grande imprensa você não vê isso. Falar sobre esta temática, né? E é uma temática que está em voga. E de fato, se tem esta impressão que não se fala, porque isso vai ser divulgado, depois as pessoas vão aprender a fazer, e diante dessas questões em que, especialmente agora na crise econômica, a gente tem esta problemática crescente, a gente teria, então, maior probabilidade de cometer suicídio. Como é que a gente poderia trabalhar a partir dessas questões para quebrar esse mito na imprensa, começando já na nossa cidade? Porque, por exemplo, tem outros órgãos de imprensa além de nós que trabalhou isso aqui esses dias? Eu não me lembro, por exemplo, eu não vi nos jornais da cidade. E não estou puxando a sardinha para o nosso lado, não. Né? Parece que até entre nós o pessoal não se convenceu ainda que existe uma situação que está aí, que está acontecendo e que a gente precisa tratar.
É interessante isso, né? A gente precisa falar mesmo. A questão do falar, que acho que cabe muito ao psicólogo, porque como que é o nome dele?
O Edilson.
O Edilson que falou agora.
Né? Isso.
É. Ele falou assim, fale com seu irmão, com seu vizinho, com seu pai, com a sua mãe. É interessante isso, porque quando o sujeito está sofrendo, às vezes é por conta justamente dessas relações, né? Do pai, da mãe, do vizinho, do amigo, do namorado, do marido, do filho. Então, assim, quem melhor para escutar? Quem tem capacidade, treinamento, condições de analisar esse discurso e prevenir o suicídio? Porque eu acho que quando eu recebi o telefonema ontem para falar sobre isso, falei, gente, é difícil você falar assim, como que a gente vai prevenir o suicida? Né? O suicida, ele está num ponto de angústia muito grande. Então, o que a gente tem que divulgar, disseminar isso? Se você está sofrendo, procure ajuda. Exatamente isso, porque se você está sofrendo, vamos trabalhar soluções, né? Vamos ver o que a gente pode fazer para amenizar essa angústia, o que a gente pode fazer, até cairia bem aqui o psiquiatra falando, porque quando eu me formei, eu falei assim, remédio é não precisa, é coisa de psiquiatra. Não, hoje a medicação ela é muito, muito importante, porque junto com a medicação o psiquiatra pode resolver as coisas, porque daí a medicação vai acalmar essa angústia, vai tranquilizar o paciente e ele vai vir para o consultório para fazer o tratamento, para falar do que gerou isso. Né? O que está doendo? Como que foi? A crise pode desenvolver? Pode, mas a gente tem que pensar que a pessoa está tão angustiada em relação a tudo na vida que ela vê a alternativa do suicídio. Se ela não tivesse tão angustiada, ela podia ter criatividade para resolver a questão do problema financeiro, por exemplo. Né? Uhum. Procurar outras alternativas. No meu emprego, perdi o emprego. Tá, o que a gente pode fazer? Vamos fazer brigadeiro e vender na escola.
Exato, tem sempre uma alternativa.
Exatamente, né? Vamos fazer artesanato, sabe? Vamos, sei lá, tem várias coisas que a gente pode trabalhar. Né? Não é só no emprego que a gente ganha dinheiro produzindo várias coisas. Então, a base disso tudo que eu acho que é importante frisar é o sofrimento psíquico da pessoa. Né? Ela está tão mergulhada naquilo, tão absurda, tão sem ação, que ela não consegue. Então, assim, a pessoa que está do lado vendo, ela está esquisita, ela está estressada, ela está calada, ela fica no quarto o tempo inteiro, ela está dormindo muito. É sinal que a gente precisa procurar ajuda. Vamos para o médico, vamos para o postinho. Né? Assim, aqui tem as clínicas de escola de psicologia, tem aqui, ótimo, mas tem posto de saúde, tem médico. Né? Então, assim, primeiro médico, vamos lá no postinho, no clínico geral. Eu não tô bem. Então vamos encaminhar para o psicólogo, vamos encaminhar para o psiquiatra, porque até você chegar no psiquiatra é difícil hoje. Sim, né? Sim. Você tem que ter um encaminhamento, principalmente na rede pública.
Exato.
Você não consegue chegar assim, ah, eu quero falar com o psiquiatra. Não, uhum. Você vai demorar uns 2 meses para você conseguir falar com ele. Exato. Porque é muito, a demanda é muito grande. Uhum. Né? Então, assim, tem outras possibilidades? Tem.
Sim.
Tratando o sofrimento. Muito a angústia.
Bem. Daqui a pouquinho já retornamos aqui falando sobre suicídio no programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.